não podia ser diferente. Nunca falamos tanto sobre vírus, doenças, vacinas e cura. Afinal, a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus causador da Covid-19, vitimou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, destruiu famílias, nocauteou economias e alterou profundamente a nossa rotina. Hoje, esse microscópico agente infeccioso é um dos principais inimigos da humanidade. Lutamos contra a sua disseminação, corremos atrás de imunizantes e buscamos os tratamentos possíveis para a doença. Pensando nisso, hoje eu convidei a atriz Dani Valente, o imunologista que faz pesquisas para o desenvolvimento de vacinas na USP, Gustavo Cabral, para um papo sobre o sistema imunológico e também sobre bactérias que moram no seu corpo e são essenciais para a sua vida, sobre vírus que foram incorporados por nossos antepassados e hoje fazem parte do nosso DNA, e sobre como a alimentação, o contato com a natureza e a meditação podem melhorar sua saúde. Eu sou Steven Gen e esse é o Trip Consciência, um lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Dani, Gustavo, muito obrigado pela presença aqui no Trip Consciência. A conversa de hoje vai ser sobre doença, cura, corpo e vida. Dani, eu vou te pedir licença para começar com o Gustavo, tá?
Claro.
Gustavo, explica para a gente o seu trabalho como imunologista e também se existem doenças com as quais os imunologistas não trabalham.
O imunologista, basicamente, o que estuda é o sistema protetor, tá? Sistema imunológico, sistema que nos protege de ataques vindo de fora do corpo, também de dentro do corpo, qualquer alteração das nossas células, por exemplo, um câncer, uma célula cancerígena, coisa assim. Basicamente, isso que é o que o imunologista estuda, o que é que o imunologista foca. O sistema imunológico, o sistema protetor. Consequentemente, a gente não se limita a uma ou outra doença, ou algum outro patógeno, seja se é um vírus, se é uma bactéria. Por quê? A gente não... O sistema imunológico não escolhe. Eu vou me proteger só de um verme, eu vou me proteger só de um vírus, vou me proteger só de uma bactéria. O sistema imunológico está ali para proteger de qualquer coisa. Então, consequentemente, a gente precisa estudar qualquer coisa. Por exemplo, vírus, bactéria, protozoário, por exemplo, a malária. A gente precisa estudar como é que o nosso sistema imunológico protetor atua internamente. Por exemplo, tem uma célula que houve uma alteração que pode gerar um tumor, um câncer. A gente estuda isso também, porque muitas vezes a doença é provocada não apenas por um vírus ou por uma bactéria ou pelo câncer. Muitas vezes é um próprio desequilíbrio do sistema imunológico, como exemplo, a dengue. Uma dengue, se a gente tem dengue o tipo 1, no tipo 2, se a gente tem o tipo 2, o sorotipo 2, a gente não protege contra aquele tipo 1, a gente só protege com o tipo 2. Aí tem o tipo 2, 3, 4, isso pode gerar o que a gente chama dengue hemorrágica. O quê? O desequilíbrio do sistema imunológico. A gente também precisa estudar isso. Então, basicamente, o imunologista ele estuda a relação com o mundo, tá? Com os micro-organismos, bactérias, vírus, tá? Com o próprio corpo, que aí é dessa alteração de DNA, de célula cancerígena, e com o próprio sistema imunológico, para que não haja nenhum desequilíbrio. Então, basicamente, essa, simplificadamente, é o que a gente estuda.
Beleza, eu ia até te perguntar isso, né? Seus principais inimigos são vírus, bactérias, fungos, parasitas, né? Que são externos, mas como você bem lembrou, nosso corpo também pode gerar doenças autoimunes, tem até alguns tipos de câncer, né, e doenças genéticas, que aí você não tem necessariamente um invasor, né? Então, quais são as principais diferenças na forma como se pesquisa, tá? Se busca prevenção, tratamento e cura, no caso desses invasores, dos elementos externos, e no caso das doenças que são, digamos assim, do próprio corpo?
É sempre diferente a estratégia para desenvolver uma vacina, tá? Se a gente vai desenvolver uma vacina contra um vírus, é diferente de que se vai desenvolver contra uma malária, tá? Contra um protozoário lá que provoca a malária. Por quê? Uma coisa é a gente lutar contra um bicho pequenininho, que é um vírus, outra coisa é lutar contra um protozoário que é gigante. Então, assim, para a gente induzir o anticorpo, induzir o sistema imunológico Atacar uma malária é diferente. Só um anticorpo específico pode não ser suficiente, é uma coisa muito mais complexa. Então depende do alvo. Mas, por exemplo, falando de um vírus para outro, também tem essa questão das particularidades. Um vírus contra esse SARS-CoV, ou esse novo coronavírus, tem duas particularidades. Uma é o interesse, tá, social, porque quando se tem interesse social, consequentemente, tem um interesse político. E se tem um prejuízo humano financeiro, tem investimento pesado. Então, isso quer dizer que vai ter investimento início, meio e fim. Então, isso é um fato muito, mas muito importante, porque afeta o mundo inteiro. E nesse caso, porque a gente está falando de um vírus que, por exemplo, não tem uma capacidade de mutação como tem o vírus da imunodeficiência. Digamos assim, a gente monta uma vacina para produzir um anticorpo contra o vírus da imunodeficiência com uma algema. Você vai lá, algema os dois braços. Na próxima, ele volta sem os dois braços. Você algema as duas pernas. Na volta, a mutação, ele já não tem mais a perna. Então, não é fácil de trabalhar com esse tipo de vírus. Outra situação, um vírus, que nem eu falei, o vírus da dengue, porque são quatro sorotipos, tá? Quatro, sabe, vírus da dengue no mesmo ambiente, que pode gerar um desequilíbrio do sistema imunológico. Então, uma vacina, ao invés de proteger, pode fazer que, quando a gente tem contato com outro vírus, a doença pode ser pior ainda, se agravar por causa do desequilíbrio. Então, naturalmente, a estratégia de desenvolver uma vacina para um vírus ou para outro micro-organismo, como eu falei, o protozoário que provoca a malária, é diferente, as estratégias são diferentes, não tem como não levar isso em consideração. Mas a questão social, financeira, ela é sempre relevante, mas sempre relevante. Tem que se considerar, não tem como.
Beleza. Vamos agora para a Dani. Dani, há alguns anos você foi diagnosticada com fibromialgia, né? Conta um pouco para a gente sobre a síndrome e como foi a evolução dela ao longo dos anos.
Bom, gente, tudo bom? A fibromialgia, né, é uma síndrome, até hoje, de causa desconhecida, né? Então, o que eu posso falar da fibromialgia? Ela provoca dor pra caramba no corpo inteiro, durante muito tempo, assim, não tem descanso a dor. Cria muita sensibilidade nas articulações, nos músculos, nos tendões, dá uma exaustão absurda. Eu costumo dizer que é uma sensação de... parece que você saiu da anestesia geral, aquele primeiro momento, é aquilo, você não consegue levantar da cama, né? E causa também depressão, causa falta de concentração, uma série de coisas, né? E a pessoa, ela leva muitos anos para conseguir ser diagnosticada, né? Eu levei muito tempo, levei muitos anos sem saber o que eu tinha. Isso é muito comum para quem tem fibromialgia.
E assim, pensando na tua profissão, né? Você, a principal ferramenta do ator é o corpo, né? Como é que foi a tua relação com o corpo? Como é que ela mudou a partir do momento que você começou a sentir os sintomas da fibromialgia?
Olha, eu costumo dizer assim que eu levei anos, né? Eu trabalhei como atriz durante 25 anos. Desde muito novinha eu comecei, e a gente sempre ouve, né, na aula de teatro, que para o ator, né, o corpo é o nosso instrumento, né? E a gente tem que estar preparado para tocar várias partituras, né? Então, assim, eu sempre fiz muita dança de tudo quanto é tipo, muita expressão corporal, é muito trabalho de corpo mesmo. Então, eu encarava o meu corpo como instrumento. Esse instrumento, ele foi desafinando, né, devido à fibromialgia. Então, hoje em dia, eu considero o meu corpo como a minha casa na Terra, né? Então, devido a tudo que eu aprendi, devido a tudo que eu estudei e venho estudando e que eu venho sentindo na pele, meu corpo não é mais meu instrumento, é minha casa, que eu tenho que ter a disciplina de mantê-la limpa e organizada se eu quiser uma casa confortável.
E pensando aí nesse conceito de casa, né? E você comentou também que a depressão é uma parte característica, né, da fibromialgia. Na verdade, metade dos pacientes com fibromialgia tem alguns traços, né, de depressão. Quer dizer, como é que você faz para lidar com esse lado emocional? E outra pergunta ligada, a pandemia mexeu mais contigo? Como é que você sentiu esse momento de pandemia?
Bom, eu não tenho mais depressão, graças a Deus, eu fiquei muito tempo com depressão, e depressão é uma loucura porque você não sabe, eu não tinha motivo nenhum para estar triste. Então, assim, quando... Mas aí você percebe, né? Assim, conscientemente eu achava que não tinha motivo nenhum para estar triste. Quando você percebe que você fica sentindo dor 24 horas por dia, você não consegue pensar direito. Uma pessoa com dor não consegue pensar direito. Quando você não consegue levantar de uma cama, você mal levanta para comer alguma coisa e ir ao banheiro. Eu não conseguia brincar com a minha filha. Eu vi minha filha crescendo, né? Até quando minha filha nasceu, eu não conseguia brincar com ela, não conseguia fazer nada. Então, não tem como a pessoa não desenvolver uma depressão com isso. Mas não foi só isso. Como a fibromialgia, você exige uma disciplina, você exige um tratamento multidisciplinar, né? Eu tive que focar na toda a minha alimentação. Eu fiz teste de intolerâncias alimentares, além de DNA, né? Eu tinha uma quantidade absurda de intolerâncias alimentares, como carne vermelha, glúten, ovo, leite, derivados, né? As pessoas falam assim, a lactose, eu tenho intolerância. Às vezes não é só a lactose, é o leite inteirinho, né? Ele, tudo relacionado ao leite da vaca, né? Então, e o que acontece? Isso, você inflama toda a parede, a sua, que a gente chama de parede intestinal, né? Inflamando essa parede intestinal, todas as toxinas, todos os metais pesados, que tem gente que tem dificuldade para eliminar esses metais pesados, normalmente pelo suor, pela urina e pelas fezes, né? Eu sou esse tipo de pessoa também, né? Eu tenho dificuldade de eliminar cobre. Então, o que acontece? Esse metal pesado e todas as toxinas que são para ser liberadas, que não podem cair na corrente sanguínea, devido a essas intolerâncias alimentares que destruíram a minha parede do intestino, elas foram parar direto na minha corrente sanguínea. E isso causou uma inflamação generalizada no meu corpo, e por isso essa dor absurda e essa falta de energia... Né? E aí você não consegue se movimentar, você não ativa as mitocôndrias. Então, é tudo interligado, está tudo ligado.
Beleza. Legal. A gente vai voltar em vários desses assuntos daqui a pouco, Dani. Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta agora. Embora causem muitos problemas, a relação dos vírus com os seres humanos e seus ancestrais vai além das doenças. Né? Você tem diversos pedaços, há evidências, né, que tem diversos pedaços do genoma que foram herdados de vírus antigos, né? Isso começou há 40 milhões de anos. Na verdade, pode ser que metade do nosso genoma tenha vindo herdado de vírus, né? A minha pergunta para você, Gustavo, é a seguinte: a gente pode dizer que as viroses seriam a força mais potente da evolução?
Isso é uma baita pergunta. Eu acho que essa nossa relação com o mundo, assim, que nos fez evoluir, né? Como a gente, Dani, estava falando sobre a questão da microbiota. Né? Então, assim, a gente não tem como imaginar o organismo, o mamífero, sem a microbiota perfeita. Isso não vai funcionar. A gente vai estar suscetível ao mundo, aos alimentos. Isso não vai funcionar mesmo. A gente brinca que a gente não é feito de célula, a gente é feito de bactéria. A gente tem 10 vezes mais bactéria em nosso organismo do que nós temos de célula. Assim, estimativamente, em termos estimativo. A gente vai falar sobre o sistema imunológico, não tem como deixar de lado, por exemplo, as citocinas extremamente importantes que controlam o sistema imunológico, por exemplo, o IL-10, que tem origem viral. Então, assim, o nosso DNA, ele é formado de acordo com a relação com o mundo que nós temos. Nosso DNA, e não apenas o nosso DNA, aquela questão interna, aquela composição genética. Mas o corpo que ele faz, a gente fala, todo esse corpo, ele é de micro, ele é composto por uma multiplicidade de micro-organismos, vírus, bactérias, e a própria exposição, a relação com o mundo nos faz evoluir, assim, imunologicamente falando. Por isso, às vezes eu brinco. Por favor, Dani.
Isso que você falou, né, a relação com o mundo, né, que faz que a gente vai evoluindo, isso aí, a gente já pode falar de epigenética, né? Que é como os genes, eles, a gente não pode mudar os nossos genes, né? Mas a gente pode mudar a expressão deles, certo? de acordo com o meio ambiente que se vive, com...
Exatamente, né? Por exemplo, a gente não muda a cor dos nossos olhos, tá? Mas a gente muda assim, vários componentes, inclusive psicológico, tá? Inclusive psicológico, a gente, de acordo com o mundo que a gente está vivendo, a bateria de estresse, o tipo de alimentação... Por exemplo, a alimentação altera nosso psicológico. Você vê questões, por exemplo, o tipo de alimentação gera uma produção gases mesmo, assim, e altera o nosso comportamento. Então, assim, sim, com certeza, a nossa expressão gênica, tá? O que a gente vai expressar está muito relacionado ao mundo que a gente vive, a relação que a gente tem com o mundo, com, sei lá, o que a gente come. E aí são coisas bem simples, não precisa ser nenhum grande cientista para perceber. Se você tem uma alimentação leve à noite, você dorme bem, no dia seguinte você acorda melhor, sabe?
Mas Gustavo, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Quer dizer, o quanto que a imunologia está de fato prestando atenção na microbiota, né? A gente está falando aqui de alimentação e tudo, mas na prática, você dá para a gente exemplos de como a imunologia está olhando para essa microbiota com cuidado? Você falou aí, né? Estimativas que vão de 10 vezes a pelo menos metade, né, das células que habitam o nosso corpo, são bactérias. Como é que você vê isso, né, do ponto de vista prático da imunologia? Como é que ela, de fato, leva isso em consideração na hora de definir, inclusive, estratégias?
Ah, sim. Tem vários, por exemplo, animais com alterações que a gente... alterações da microbiota para estudar a funcionalidade do sistema imunológico. Para estudar a capacidade, por exemplo, de produzir componentes que possa proteger contra o que vem externamente. Por exemplo, por que é que a gente não reconhece o feijão ou a farinha como algo estranho? Por causa da microbiota, assim. A gente já tem um processo já de seleção naquilo ali. Então tem muitos, mas são das coisas que mais se estuda na imunologia, alteração e mutação, por exemplo. Como eu falei, a gente... tem uma multiplicidade de animais com alteração genética e alteração da microbiota para estudar a funcionalidade do sistema imune e aí expor esses animais. E é claro, quando expõe, quando tira do ambiente controlado, por exemplo, esses animais, a capacidade de sofrer infecção, ela é enorme, é incomparável. E aí fica aquela coisa, como assim? Você tem menos bactéria e se torna mais infectado? Sim. Sim, porque o que é protegido não apenas para absorver alimento, selecionar o que nós vamos absorver, mas para colaborar, para contribuir para que o sistema imunológico funcione perfeitamente. Isso não tem dúvida, a gente tem um monte disso.
Legal. Dani, eu vou voltar para você, né? A gente está falando de microbiota, e no caso da fibromialgia, não tem cura, mas... há tratamentos, né, que minimizam os sintomas. Se você puder contar para a gente um pouco do seu tratamento e da importância da alimentação nesse tratamento também.
Tá, o meu tratamento eu comecei mesmo com uma... Eu hoje me tornei uma nutricionista holística porque uma nutricionista holística me tirou do quadro que eu estava. Então, assim, realmente, o meu tratamento foi o seguinte. A minha dieta, o meu protocolo foi baseado naqueles exames que eu tinha falado, né, de intolerâncias alimentares, DNA... e de metais pesados. Esses foram os três exames básicos que eu fiz. Então eu descobri que eu estava envenenada com cobre, excesso de cobre. Eu não conseguia liberar o cobre. Eu descobri todos os alimentos que o meu organismo não estava aceitando, né? Por quê? Porque minha microbiota está totalmente desregulada, desequilibrada. Porque a microbiota é o quê? A gente tem que botar os bichos, os soldados bons, né? Os bichinhos bons para serem em maior número do que os bichinhos maus, né? Os bichinhos maus estavam vencendo. Então, foi isso. Eu regulei a dieta e fiz suplementação, né, de vitaminas de acordo com o que o meu exame estava mostrando, porque eu também fiz os exames para ver o que eu tinha de vitamina no meu corpo, o que estava faltando, o que não estava. As pessoas falam, então quanto que eu tomo de vitamina, quanto que você toma? Eu não falo de jeito nenhum, porque cada ser humano tem o seu, a sua necessidade. Então, o que serve para mim, não é porque você ou alguém que esteja ouvindo também, que tenha fibromialgia, que o protocolo vai ser o mesmo, né? Então, além disso, o que que eu tive que cuidar do meu lado? Eu tinha que me livrar do estresse de qualquer maneira. Então, eu fiz todas as aulas que você possa imaginar de meditação, eu fiz. Então, eu fiz meditação transcendental, ou seja, eu fui obrigada a me tornar a pessoa espiritualizada zen e comer direito e procurar movimentar o corpo agora de uma maneira consciente de que eu tenho as minhas limitações. O tratamento é basicamente esse. É o que a nutrição holística faz, né? E que as práticas integrativas falam, é cuidar do corpo e da mente. Não dá para ficar separado o tratamento, uma coisa da outra.
Mas além do tratamento, você também se formou, né, em nutrição holística. Conta para a gente um pouquinho dessa especialização. Você não fez uma especialização no tema?
Menino, foi o seguinte. Como eu comecei a estudar muito para salvar a minha pele, o que aconteceu? As pessoas à minha volta começaram a me pedir dicas. E eu comecei a compartilhar isso no Instagram. Por quê? Quem tem esse tipo de problema não acha informação fácil. E as pessoas têm muita vergonha de falar quando estão passando por isso. Então, eu nunca tive vergonha. Então, eu falei assim, poxa, eu procurei tanto alguém para me falar, né, para que compartilhasse a sua experiência e não achei. Então, eu vou fazer isso para as outras pessoas, porque eu não tenho condições de receber esse tipo de informação, esse acesso à informação que eu tenho aqui e não compartilhar. Eu não vou estar... Meu coração não vai permitir isso. Eu vou ajudar as pessoas, pelo menos com a minha experiência. O que que aconteceu? E eu estudando o tempo todo, né? Eu poderia entregar tudo na mão da minha nutricionista, mas eu quis entender todo o processo, né? Até porque eu tenho preocupação com a minha filha. Então, eu comecei a estudar tanto. O que que aconteceu? O pessoal começou a falar assim, olha, você não pode falar de dieta na internet, porque você não é uma profissional, então você não está autorizada a falar de dieta. Aí eu falei assim, você tem razão. Aí eu... Então, eu vou me tornar uma. Então, eu fui, vi os cursos que tinham aqui para fazer, e aí eu posso te explicar, se você quiser, a diferença da nutrição tradicional, como você faz para se tornar uma nutricionista holística aqui, como você faz para se tornar uma nutricionista tradicional. Eu vi e falei assim, olha, tem vários cursos de nutrição holística aqui, tá? Mas poucos são acreditados por todas as confederações possíveis e são licenciados, né? Eu vi qual que eu poderia ser licenciada para trabalhar com isso, se eu quisesse. Então...
Vou querer saber a diferença, assim, mas só para dizer que o teu aqui, na verdade, é Estados Unidos, você está na Califórnia, né? Só pra...
gente, desculpa. Eu moro em Los Angeles desde 2015.
Foi quanto tempo de formação?
Uma nutricionista a nutricionista que a gente conhece no Brasil, tradicional, né, que precisa de 4 anos de graduação, né, faculdade normal. Aqui é chamada de dietitian, né? Não é nutritionist. Né? Aqui, dietitian tem que fazer tudo isso, essa formação que está ligada à medicina tradicional. Então, você, quando se forma, você vai fazer internship, né? Você vai para o hospital, fica 1 ano trabalhando no hospital, e geralmente são pessoas que têm uma carreira ligada a hospitais, né? De passar dietas em hospitais, assim. A nutrição holística não precisa. Ela não é regulamentada como é o caso da medicina integrativa, que também não é, né? Um médico, por exemplo, eu posso fazer medicina integrativa, né? E não ser da medicina tradicional. E eu conheço vários médicos tradicionais aqui, inclusive a pediatra da minha filha, que se formou na medicina tradicional e sentiu necessidade de ir para a medicina integrativa, juntou os dois mundos, o que eu acho ideal. Mas a nutrição holística, por exemplo, você pode fazer, eu fiz o meu em 1 ano.
Legal, é interessante essa integração de saberes, né? Isso a gente precisa muito, e essa é justamente a proposta aqui do nosso papo, é integrar saberes e perspectivas, né? Vou puxar agora um pouquinho para o Gustavo para falar de um assunto que a gente não pode não tocar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que é falar de vacina. Então, eu queria saber, Gustavo, como é que está o nosso avanço, né, o seu avanço, o avanço do seu time, o avanço global em busca de uma vacina contra a Covid. Como é que você enxerga também os próximos desafios ligados à distribuição da vacina e imunização em massa?
A gente precisa compreender basicamente que é uma pandemia, né? Então, ou seja, afetou o mundo inteiro. Então, a logística de trabalho é diferente. Por ser também uma pandemia que afetou, como eu falei, o mundo inteiro e parou o mundo, né? O mundo tá parado, assim, com prejuízo humano e financeiro incalculável. Consequentemente, as coisas avançam mais rápidas, tá? As coisas avançam, assim, o investimento para o desenvolvimento da vacina é incalculável, é fora do sério. Nunca a humanidade investiu tanto para desenvolver uma vacina. Consequentemente, claro que as coisas andam mais rápidas, tá? Então, assim, mas o que é andar mais rápido? Depende de onde surge. Por exemplo, falando de Inglaterra, tá? Eu falo porque eu trabalhava exatamente no Instituto Jenner, onde tem essa vacina de Oxford e tal. Trabalhava exatamente lá. Então, assim, imagine que a logística de trabalho já tem um trabalho em andamento, que eles trabalharam com outro tipo de coronavírus, o MERS, eles já têm já a estrutura de desenvolvimento de vacina. Então, eles já começaram já com algo já bem avançado. Outras empresas que investiram bilhões e formaram equipe gigantesca, as coisas andaram mais rápidas também. Além disso, tem a questão da visão da importância para se desenvolver uma vacina. Aqui no Brasil a coisa é um pouco diferente. Eu cheguei aqui ao Brasil esse ano para trabalhar e aí a gente toma aquele susto. Vou dar um exemplo. Comprei reagentes para desenvolver essa vacina, componentes para desenvolver a vacina, que até hoje não chegou. Eu comprei em abril. Então a gente também tem essa dependência do exterior, porque a gente importa. E aí, Steven, você sabe bem, porque você trabalha em laboratório. Se a gente quer desenvolver algo aqui, a gente precisa planejar no mínimo um ano antes. Então, assim, o nosso trabalho está andando. Tá andando bem. Esse foi o objetivo meu de vir para o Brasil. Desenvolver novas tecnologias para desenvolver vacinas, aplicado a dengue, chikungunya, e aí também eu tive que adaptar para o coronavírus. A gente tá andando em questão de missão. A gente tem que ter nossa vacina aqui no Brasil. A gente tem que ter nossa tecnologia aqui no Brasil. A gente precisa dessa independência científica, tecnológica. A gente precisa deixar de tá dependendo de importar tudo, qualquer coisa.
Não, beleza, tá ótimo. Eu vou agora voltar para a Dani, que eu queria que a gente avançasse um pouquinho naquele assunto de meio ambiente e da nossa relação com o meio ambiente, né, com fibromialgia. Né? Tem uns dados muito interessantes que relacionam a fibromialgia com a serotonina, que é um neurotransmissor que está influenciado, que é influenciado, né, pela qualidade de vida, relação com o meio ambiente. Você comentou um pouquinho, mas eu queria que você, se você pudesse estender um pouco mais, sobre a tua relação com o meio ambiente, né? Se você curte praia, floresta, se passou a curtir mais, e como é que você se sente nesse ambiente? Porque depois eu vou voltar para o Gustavo para falar um pouquinho de imunologia e meio ambiente também.
E tem tudo a ver, né, Gustavo? Estamos juntos aí. Você vê, eu hoje em dia, eu olho assim, uma das coisas que eu faço, vou dar uma dica. Quando preciso me alinhar, quando preciso relaxar, e eu não estou conseguindo meditar, não estou conseguindo fazer nada, eu vou para a primeira terra que eu encontro e fico descalça, para me conectar. Isso ajuda muito também, agora não tanto, que a gente não viaja mais tanto, isso ajuda muito quando você vai para um país que o horário, que o fuso horário é muito diferente. Você chega, coloca o pé na terra, você alinha imediatamente com aquele horário. É muito incrível isso. Eu respeito demais o planeta Terra e não é esse papo de ai, de paz e amor, vamos abraçar o planeta Terra porque ai, não, gente, é a maneira mais inteligente de sobrevivência da espécie. Uma coisa que eu sempre falo, não temos que proteger o planeta não precisa da gente para nada. Tá? A gente, quando está cuidando do planeta, a gente está se protegendo. Então, eu sou totalmente conectada com isso. E o que eu falo é o seguinte, você vê, né, considerada as blue zones, né, os lugares onde as pessoas, hoje em dia, já conseguem passar de 100 anos de idade. Né? Quais são esses lugares? Né? na Grécia, né, a cidade de Icária, se eu não me engano, na Grécia, na Sicília, tem até um lugar aqui que eu depois eu descobri o porquê, aqui na Califórnia, chamado Loma Linda, se eu não me engano, que inclusive é um lugar super perigoso, mas lá é considerado uma blue zone porque tem as pessoas comem muito kosher, né, tem uma comunidade judaica muito forte lá que eles se preocupam muito com a alimentação. Então, assim, são três pilares que eu falo que é para você ter uma qualidade de vida boa, né, que é a alimentação, né, o meio ambiente que você vive, ou seja, o meio ambiente que você vive, às vezes você não pode sair, você não pode trocar, mas você tem que aprender o quê? A gerenciar o seu estresse nesse meio ambiente que você vive, né? Se você estiver mais próximo da natureza, melhor ainda, né? E atividade física. Com esses três pilares, você muda, você faz os seus genes, eles ficam felizes. Você consegue botar os bichos bons na sua microbiota, né? Você consegue botar os bichos bons no seu intestino. Então, isso acarreta o quê? Numa disposição, né? Você tem energia para viver, você tem. Você fica que a gente chama de imbalance, né? Você fica equilibrado. Quando você está equilibrado, tudo está ligado, todo o seu corpo funciona melhor, né? Você está ligado, você tem a consciência do que todo mundo faz parte de uma coisa só, que estamos todos interligados com uma energia. Isso é muito sério. Isso hoje é medido e a ciência está cada vez mais provando isso. Eu acho que é fundamental, principalmente na época que a gente está vivendo, né? De pandemia, de muito estresse, de muita coisa. Então é questão de sobrevivência mesmo, não é uma questão de ser bonzinho. É uma questão de inteligência.
E você comentou uma coisa legal, que essa relação com a natureza é uma forma de proteção também. Aí eu vou puxar para o Gustavo, que saiu um trabalho na Science Advance, que é uma revista bastante conceituada, e que basicamente o trabalho mostrava, foi feito na Finlândia, com crianças numa creche, em que eles botavam as crianças literalmente para mexer na terra por um determinado período do dia. E viram que depois de um mês dessa relação mais intensa, mais íntima com a terra, né, você falou aquela coisa de colocar o pé na terra, por isso que eu me lembrei, essas crianças apresentavam uma alteração muito positiva no sistema imunológico, e que levava, por exemplo, à produção de célula T, aumenta a produção de célula T, que é uma forma de defesa do corpo. Então, Gustavo, eu queria puxar para você o seguinte, quando a gente fala em política pública de imunização, a gente sempre pensa em vacina. Você acha que dá para colocar como parte de uma política pública, né, essa relação com o meio ambiente como uma forma de aumentar a imunidade?
Porque você gera o equilíbrio, você gera a homeostase, ou seja, você gera aquele equilíbrio. Quando você chega à homeostase, é o sonho de... Eu sempre brinco. É o sonho de consumo do imunologista. É gerar homeostase. E aí você é capaz, você gera homeostase, você é capaz de responder abruptamente, fortemente contra uma agressão e volta à homeostase. Você sabe essas coisas que são importantes quando você tem um equilíbrio. E não tem como, a gente é parte da natureza. Na natureza não é para servir a gente é parte da natureza. A mesma forma é com a criança é parte da natureza. Então, a gente tinha citado o exemplo anteriormente sobre alergia. Olha, se a gente é criança, quando a gente brinca, eu falo com o pessoal, você acredita mesmo que você ia me ver, menino, saindo de lá da terra do sertão com alergia? Eu trabalhava num laboratório de alergia em que eu era o controle negativo. Todo mundo que ia fazer os testes alérgicos eram alérgicos. Eu não. Fazia os testes com alérgico, eu não respondia para nada, era total, sabe, era o controle assim do laboratório, porque eu tinha contato com a terra, eu tinha uma vida natural, eu ia para a roça, andava descalço, eu caía, ralava o joelho, tinha contato com os micro-organismos, o meu sistema imunológico tinha um balanço, então, consequentemente, tinha a produção de células T, sabe, aí entra aquela parte do sistema imune inato, que a gente já nasce com ele, tem contato com o mundo lá fora, tem contato com a natureza e ativa o sistema imune adaptativo, por exemplo, as células T e as células B, que é para produzir anticorpos. Então, naturalmente, isso vai acontecer, isso é uma forma natural. Aí é onde entra a brincadeira da minha professora do mestrado. onde ela brincava, assim, ela falava, por que eu protegi tanto meus filhos? Hoje são todos todos têm alergia. E aí ela vê, por que eu não deixei meus filhos brincar com os pés descalços? Por que eu não deixei meus filhos cair e se ralar? Entende por quê? A gente é parte da natureza. Para a gente evoluir, a gente precisa ter o contato com a natureza. E o fato da gente ter o contato com os micro-organismos faz com que a gente potencialize. E aí entra essa questão da cabeça, da tranquilidade e sistema imune volta à homeostase. E a gente está sempre preparado para as dificuldades. Responde e volta à homeostase. Responde e volta à homeostase. Aí entra a brincadeira que a gente faz com o Dani. O genes agradece, o sistema imune agradece demais, Dani, quando a gente consegue esse equilíbrio.
Dani, você resumiu uma coisa muito interessante que, com evolução e com bondade, que a gente pode também traduzir como empatia, né? Uma das grandes vantagens adaptativas do homem na Terra vem através justamente dessa empatia, né? E dessa percepção que a gente pode ter das emoções dos outros. A gente está chegando no final aqui desse nosso papo. Qual o teu recado final para a gente atravessar esse período com mais leveza e qualidade de vida? Você, de certa maneira, já falou, mas se puder contar um pouquinho mais de como você vê essa perspectiva de atravessar esse momento, que é um momento dolorido, né, de vários aspectos. Como é que você... O recado que você dá para encerrar aqui a sua participação conosco?
Foca nos três pilares. Se você focar nos três pilares, né, de gerenciamento do estresse, né, como que você pode fazer esse gerenciamento do estresse? Meditando. Se você não sabe meditar, para e presta atenção na sua respiração. Se você fizer isso duas vezes por dia, que seja 5 minutos, né, de manhã, 5 minutos à tarde, só parar e prestar atenção na sua respiração, se você não sabe nenhuma técnica de meditação, já é um adianto, né? Segundo, mexa o corpo. Agora tá difícil, que a gente está preso em casa. Mas dança, põe uma música, dança, 5 minutos que seja. Mexa o corpo, é muito importante a gente se movimentar, né? Se conecta com a terra de alguma maneira, vai para um lugar aberto, coloca o pé descalço, toma sol, se conecta com a mãe natureza. E a alimentação? A alimentação o quê? Que venha da natureza. Encare uma feira como a sua farmácia, encare os vegetais como sendo os seus remédios, né? Encare, se livra o máximo possível, já tem muita toxina no meio ambiente, se livra de produtos muito industrializados. Então, mantenha uma vida simples, seja simples.
Legal.
O caminho do meio, sabe?
Maravilha. Gustavo, agora para você, eu vou te pedir o recado final. Quer dizer, enquanto não tem a vacina, é máscara, distanciamento das pessoas e das fake news?
Total.
Perfeito. Eu acho que o que a Dani falou, o sistema imunológico agradece. E em relação a... Enquanto a gente não obtém a vacina, e mesmo depois que obtiver a vacina, até que a gente consiga imunizar em massa... A gente, e aí se livrar desse vírus, que eu acho que não vai ser tão cedo, a gente vai precisar sim usar máscara, que não há problema nenhum nisso, tá? Usar a máscara não há problema nenhum. Se usar máscara é um incômodo, meu Deus, incômodo é perder uma vida, tá? Isso é um incômodo incalculável. O distanciamento é uma forma de amor. A gente não está falando, está se isolando. A gente pode conversar, manter uma certa distância para evitar a propagação do vírus, receber o vírus e passar para o outro. E uma higiene básica. Isso é uma coisa que é bem simples e ajuda a salvar vidas. Meu Deus, isso... E aí onde entra aquela questão, Steven. Isso é um ato evolutivo. Porque um dos pontos da evolução humana foi, assim, acho um dos... digamos que um dos principais pontos da evolução humana é compreender-se como sociável. Porque sozinho o homem não evoluía. A partir do momento que ele passou a cuidar um do outro, aí a gente conseguiu evoluir e está aqui até hoje. Então, quando a gente cuida um do outro, a gente evolui como espécie e vai longe.
Maravilha. Gustavo Cabral, Dani Valente, muito obrigado pela presença aqui no Trip Consciência. Boa sorte para vocês, para todos nós.
Eu que agradeço.